Querido, abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós estamos chegando no final do ano, gente. O ano passou e a Covid não. Jesus. Capítulo 5 de Mateus. Eu vou ler apenas um versículo, o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu sou fã dessa passagem das bem-aventuranças, porque eu sou daqueles que acreditam, se tudo da Bíblia fosse rasgado, queimasse e desaparecesse todos os livros chamados Bíblia do planeta e ficasse somente esta folhinha, com as bem-aventuranças já seria suficiente. Sem desprezar nada do que existe. Estou falando na hipótese de não ter nenhum outro texto. Só isso aqui já seria suficiente. E esse texto que eu quero enfatizar é uma continuação do que eu comecei a falar domingo passado. Eu falei sobre o critério de Deus para o juízo. Eu acredito que Deus tem um critério: amor. É como você se move em direção ao outro. Não é religião, não é igreja, não é nada disso. É como você se relaciona com o outro. Lembra que eu usei o texto que Jesus disse assim: olha, eu estive nu e você me vestiu, eu estive com sede, você me deu água, eu estive preso, você me visitou. Eu estive precisando de ajuda, você estava presente. Então, por causa disso, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você. Qual foi a condição? Amor. O amor. E hoje eu quero continuar nesse pensamento, falando sobre a misericórdia. Sede misericordiosos. E o texto é muito claro, não precisa de uma interpretação. Bem-aventurados os misericordiosos, desculpa, misericordiosos, porque eles serão alvos também da misericórdia. Então, o juízo de Deus é um juízo de amor. É um juízo de amor. O tanto que nós amamos, o tanto que nós nos envolvemos com as pessoas. Porque Deus, quando amou o mundo, ele não foi um amor assim, um sentimento que ele lançou sobre o homem. Não, ele mandou seu filho. O amor dele se traduziu numa ação. Não foi apenas um sentimento assim que como nós dizemos, ah, eu amo, mas eu não faço nada por quem eu amo. Mas Deus amou de tal forma que mandou Jesus. Ou seja, o amor gera uma ação de quem ama em direção ao amado. Gera uma ação. O amor que não leva você em direção a quem você afirma amar, ele fica contestado. Ele desaparece, ele não é provado. Alguém disse que quem ama cuida, né? Quem ama se dirige em direção a. É como eu creio. E o amor, querido, ao meu ver, ele faz nascer dentro de nós isso que nós chamamos de misericórdia. O amor é o pai da misericórdia. Porque quem ama de verdade age com misericórdia com o outro. Quem ama de verdade. E infelizmente a misericórdia é uma virtude que ela está assim desaparecendo, quase desaparecendo do meio de pessoas cristãs que prefere a doutrina rígida, o fundamentalismo, o legalismo, que prefere aprisionar as pessoas a regras, em vez de amá-las, em vez de se lançar em direção a elas com esse amor que prova que Deus é real, que mostra que Deus vive na sua vida. Então, quem ama, querido, age com misericórdia. E esse é um credo meu, E por isso eu ensino, se eu e você dizemos que somos povo do amor, e a Bíblia diz que o sinal do cristão é o amor, não é a Bíblia, não é a igreja evangélica, é o amor, é o amor. Então isso, quando nós amamos, a pessoa constata que nós somos discípulos de Jesus. Isso aqui mostra que nós somos da religião, se você andar com ele debaixo do braço. A frequência da igreja diz que você é da religião, mas quem ama é discípulo de Jesus. Amém, queridos? O amor. Então quem ama age com misericórdia, e misericórdia é a compaixão do coração. É miserere, que tem a ver com compaixão, e córdia, que tem a ver com o coração. Então é a compaixão que procede do coração, e ela brota de quem ama. Não é possível o misericordioso não amar, assim como não é possível o que ama não agir com misericórdia. Não há possibilidade de acontecer isso, porque a misericórdia, ela é filha do amor, e a misericórdia é uma compaixão do fundo do coração. Fundo do coração, e ela provém do amor. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor que nós queremos. Misericórdia, querido, é se preocupar com o outro. O que nós estamos fazendo é um pouquinho de preocupação com o outro. Não é porque nós queremos uma bênção maior de Deus, não é porque nós queremos que o nosso nome seja relatado em algum lugar como gente boa, que dá, que faz boas obras, não é nada disso. Se o espírito da doação é esse, é uma doação que ela não produz nenhum tipo de reconhecimento diante de Deus, produz reconhecimento diante das pessoas. O que nós queremos é que a nossa oferta, a nossa cesta, ela traduza o nosso amor. Por isso, o projeto é transformando o amor em cestas. Nós estamos fazendo com que o amor que diz que nós temos se transforme de uma forma prática. E isso leva junto misericórdia. Por causa da dor, da fome, da necessidade que as pessoas estão passando. E é preciso que eu e você, que temos o nome de cristãos ou cristinhos, parecidos com Cristo, ajamos como Ele se importou com todas as pessoas que passavam suas dores e as suas necessidades. E Ele ensina: bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Querido, eu e você precisamos de misericórdia do outro, sempre. Não é o outro que precisa apenas, em algum momento eu vou precisar dessa misericórdia sua. Sua. Infelizmente, o que nós constatamos, e que é muito fácil eu requerer que ajam comigo com misericórdia, mas quando é a vez de eu agir com misericórdia, eu tenho vários porquês eu não posso fazer, especialmente porquês relativos à religião. Se é diferente da gente, se pensa diferente, se o credo é diferente, sei lá, se a posição social, a cor da pele, a condição sexual é diferente, então você diz: não, por causa disso eu não tenho nenhuma obrigação de fazê-lo. E nós perdemos a oportunidade de mostrar que de fato nós somos gente de Deus, gente discípulo de Jesus, gente que segue Jesus, gente que tenta imitar a vida de Jesus. Agora tem um texto de Tiago, capítulo 2, que ele é desafiador. Na verdade, ele chega até trazer um pouco de medo, quando ele diz assim, capítulo 2 de Tiago, verso 12, ele diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que significa isso? Fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Quanto de liberdade você deu ao outro? Quanto você possibilitou o outro de ser livre? Quanto você admitiu que até as falhas do outro, os erros do outro, são produto da sua liberdade, que ainda que você discorde dele, mas você o respeita. Fale e aja como quem vai ser julgado pelo tanto de liberdade que você considerou o outro. Quantas vezes você possibilitou que o outro vivesse como ser livre? Aí Tiago diz assim: por quê? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Pensa nisso. Especialmente aqueles que são muito legalistas, fundamentalistas, que acham que a vida do outro, o outro porque ele procede assim, ele vive diferente de você, e você diz logo, isso não é de Deus. Você vai ser tratado sem misericórdia. Isso é doloroso. Eu não quero ser tratado sem misericórdia, gente. Porque eu sou um ser humanozinho igual a você. Eu sou capaz das coisas mais bonitas e as mais horríveis, como qualquer pessoa. E eu quero ser tratado com misericórdia quando eu errar. Né? Quando eu errar e você descobrir, porque eu erro é muito. Só que você não sabe. Eu não, eu escondo. Na verdade, quem é o homem, o ser humano que não erra? Alguém aqui? Ótimo. Porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então eu quero ser tratado com misericórdia. Quem quer ser tratado com misericórdia? Quem quer ser tratado com misericórdia sabe que a sua vida tem equívocos, tem falhas, tem erros. E o outro, a esposa, o marido, o filho, o pai, colega de trabalho, o chefe, seja lá quem for, dele você espera misericórdia. E ele diz mais, e eu gosto disso aqui: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que coisa linda. Aí aqui eu me reporto a Deus, porque Deus, quando olha para mim, vamos fazer essa suposição, né? Ele, que Ele está olhando nesse sentido de juízo, mas Ele não me trata pelas minhas falhas, creio nisso de todo o coração, Ele me trata com misericórdia. Sabe por quê? Porque quando o juízo é como se Ele tivesse vontade de fulminar, Ele diz, mas eu amo esse cara, tu não presta, mas eu te amo. Então eu perdoo. Isso é Deus, gente. Eu creio em Deus assim. Você tem crente que crê em Deus num Deus mau, né? Um Deus perverso, que Deus está a fim de castigar. Eu creio num Deus bom demais, gente. Eu creio num Deus que morreu de braços abertos por todas as pessoas e não deixou ninguém de fora. Nenhuma pessoa sequer, em nenhuma condição. É isso que eu creio. Por isso que eu creio nesse: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso deve acontecer comigo e com você, quando eu estiver a ponto de julgar e de colocar o outro no, debaixo do meu ferrão. Eu me lembro que a minha misericórdia deve sobrepor-se ao meu juízo, à minha condenação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz também que nós não devemos julgar o outro, emitir uma sentença de condenação sobre o outro. que é uma coisa muito corriqueira entre os cristãos. Ah, fulano porque bebe está no inferno, fulano porque faz isso está no inferno. Aí já disse brincando aqui que crente é um bicho chato, ele não faz nada, é infeliz, porque ele gosta, mas o outro não deixa, porque se ele fizer, o outro condena. E eu quero agir como o Tiago diz: fale e ajo como quem vai ser julgado pela liberdade. Amém, queridos? E eu, toda vez que eu e você quisermos julgar o outro por você discordar da maneira de viver, seja lá qual for, lembra, a misericórdia vai ser maior do que o meu juízo, porque a misericórdia de Deus vai ser maior do que o juízo dele mesmo. Creio desse jeito. Amém? E eu espero que vocês queiram que seja verdade, porque se não for, você está ferrado, porque ele vai julgar mesmo. Aí se ele julgar mesmo, aí não passa ninguém, né? Aí está todo mundo no detector de erros, não passa ninguém. Mas Deus vai tratar com misericórdia. Sabe por quê? Porque eu me lembro daquelas palavras de Jesus lá na cruz. O que eles estavam fazendo com Jesus? Matando Jesus. Era para ele dizer assim: Pai, esse povo não presta. Se fosse eu, esse povo não presta, não vale nada. Olha o que eles fizeram comigo: manda fogo e queima todinho, churrasco, mano, e vou voltar para o céu e vai viver em paz. Ele diz diferente. O que ele fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, queridos? Quem ama estar debaixo das asas desse Deus? Poxa, para mim é um espetáculo. Para mim é um espetáculo. E tem uma outra coisa importante sobre a misericórdia, é que no livro de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, tem uma situação interessante aqui com Jesus. Ele chama Mateus, que era um coletor de impostos, ele era judeu, que cobrava imposto do judeu para Roma, funcionava assim, e por causa disso ele era odiado pelos seus compatriotas. E funcionava mais ou menos assim: ele comprava um certo imposto de uma comunidade, ele comprava, pagava esse imposto direto para Roma e adquiria o direito de cobrar. E claro, quando ele fosse cobrar, ele cobrava bem mais caro, para ele ganhar dinheiro, né? Claro. Isso era o coletor de impostos, Mateus. E Jesus passa e vê Mateus sentado na coletoria, estava exercendo esse ofício que era ódio, que provocava ódio em seus irmãos judeus. E ele estava sentado lá e Jesus disse para Mateus: segue-me. Qual é, sinceramente, queridos, qual é a igreja evangélica que faz isso com uma pessoa que notoriamente ele discorda da vida? Quem faz isso? Nenhuma. Se ele olha para a vida e diz assim: mas esse cara não é aprovado, ele não tem o perfil que nós queremos, ele não tem o perfil. E Jesus passa por Mateus e diz: vem comigo. No exercício daquilo que provocava ódio em seus irmãos, vem, e por causa disso provocou ódio para com Jesus, porque Jesus chamou e ainda foi jantar com eles, conversar com eles e bater um papo com eles. Estando Jesus em casa, né, verso 10, foi comer com eles e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Jesus só andava com gente que nós desaprovamos e que nós nunca andaríamos, ou pelo menos a religião não andaria. E hoje Jesus seria reprovado do mesmo jeito entre nós. Aí Jesus está comendo com eles. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por quê? Será possível que ele não percebe que se ele é o mestre, ele é um rabino, ele deveria procurar pessoas da lei, da religião, que tinham um procedimento aprovado pela moral da sociedade? Mas ele procura exatamente aquele que tem procedimento desaprovado pela moral da religião. Aí Jesus ouvindo isso, disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos. Ninguém vai procurar um médico estando sem nenhuma necessidade, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifício. Não sacrifício humano. Aí Tomás incrementa aqui o versículo, porque ele está falando de gente. Ele estava falando de um homem que estava sendo triturado, ou um grupo de pessoas que estava sendo execrado, que não era apto para estar junto de um rabino, ou não é apto para estar numa igreja, ou não é apto para viver ao lado de Deus, não é apto para o céu que nós propagamos, não é apto. E Jesus disse: eu quero esses. E ele diz: eu desejo misericórdia e não sacrifício humano. Sabe, querido, toda vez que você acusa alguém e não age com misericórdia, é como se você estivesse o sacrificando. Sacrificando. Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus não sacrificava ninguém em nome da religião, querido. É por isso que eu creio, eu, Tomás, que eu não sou o inquisitor que expulsa pessoas da igreja e que os disciplina por causa de pecados. Sabe por quê? Porque o mesmo disciplinador, ele o faz para esconder as suas falhas. Ele também precisava ser disciplinado. Esse aqui é um lugar não de tirar pessoas, mas de incluir pessoas. Amém? É um lugar que, de receber e não de expulsar. Porque só tem uma pessoa que consegue ver o homem inteiro por dentro como ele é: Deus. Eu e você não conseguimos fazer isso. Nós olhamos para o estilo da roupa e dizemos: é gente boa, ou nem tanto. Se está mal vestido, você já se afasta. Se está bem vestido, é gente boa. Nós olhamos para a aparência, e Deus olha por dentro. Deus olha o coração. Deus olha as intenções do coração. Então, somente Ele é que pode julgar eu e você. Mas nós não podemos julgar um ao outro, porque se o fizermos, nós vamos ser um verdugo espiritual, matando pessoas. E eu já vi muitas pessoas, não aqui neste lugar, mas em outros lugares, sendo sacrificados por falhas, por erros que a igreja entende como morais e inaceitáveis, e por causa disso eram expulsos. Mas Jesus diz: desejo misericórdia e não sacrifício humano. Não sacrifício humano. E eu vi a história de um pastor, lembrei aqui agora, que ele, porque tinha um pastor na igreja que se divorciou, teve um problema no casamento, e ele expulsou ele da igreja. Expulsou ele da igreja porque ele não podia se divorciar. E esse mesmo pastor, depois de um tempo, teve que chamar aquele homem e dizer: Senhor, me perdoa porque eu errei com você, eu não podia ter feito isso. Aí ele disse uma frase, ele disse: eu nunca mais, ele disse para a igreja dele assim: eu nunca mais sacrifico ninguém no altar da religião. Que foi o que ele fez com aquele homem. E esse princípio está aqui, ó. Quando eu não ajo com misericórdia, eu acuso, eu sacrifico pessoas em nome da nossa doutrina, em nome da nossa teologia, em nome das nossas regras, como se elas fossem santificadas. Eu prefiro a misericórdia, querido. Eu prefiro a misericórdia. Eu sei que ela choca muita gente, mas eu continuo preferindo a misericórdia, porque eu quero misericórdia para mim. Eu quero misericórdia para mim. Mas tem um outro texto, para encerrar, que está em Mateus 12. Mateus 12. E esse aqui é muito interessante. Davi, o rei Davi, naquela ocasião, lendo a partir do verso 1, Jesus passou pela lavoura no sábado. Seus discípulos estavam com fome, começaram a comer, colher espigas para comê-las, e os fariseus, olhando aquilo, disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido comer no sábado. Olha aí, não era permitido fazer um trabalho no sábado, ainda que esse trabalho fosse para matar a fome de pessoas. E eles não tinham entendido que pessoas são mais importantes do que regras, do que teologia, do que legalismo, qualquer outra coisa. Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. Amém, gente? Pessoas. É por isso que eu falei na vigília, vou dizer para vocês, que aquele slogan do governo de o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo é um erro grosseiro, e a igreja engole. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a nenhum dos lados, só que eu não posso concordar com uma frase equivocada. Não é Brasil acima de tudo, é o povo, são pessoas acima de tudo e Deus no meio de todos. Essa é a frase correta, porque é isso aqui que Jesus fez. E Jesus olha para ele e diz: vocês não entenderam nada. Sabe, Davi, o rei Davi, entrou no templo e comeu o pão, não esse aqui, que qualquer pessoa depois aqui pode pegar um pedaço e comer, mas o deles lá não podia, era lícito apenas ao sacerdote. E Davi comeu com seus homens, e não aconteceu nada, Deus não os castigou. Mas é interessante, quem o estava condenando eram os sacerdotes que quebravam a regra do templo. Então eles quebravam a regra do templo, mas ninguém podia quebrar. É o que Jesus está falando aqui. Aí ele diz assim: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e continuam tudo sem culpa? Continuam tudo sem culpa. Eu lhes digo aqui, quem está maior do que o templo, se vocês soubessem o que significa estas palavras: desejo misericórdia e não sacrifício humano. Não é porque a pessoa quebrou a regra da sua igreja, a regra da sua teologia, a regra da sua lei, que você tem que esmagá-lo. Porque Jesus não veio esmagar a cana quebrada, ele veio ajustar a cana. curar a cana quebrada. Ele não veio apagar o foguinho que está apagando. Ele não veio pisar no fogo, ele veio soprar para que o fogo acenda. Não dá para sacrificar pessoas em nome da sua fé, da sua religião. Nós somos gente da misericórdia. Amém, gente? Nós somos gente da misericórdia. A misericórdia prevalece sobre o juízo. É o que eu quero que aconteça comigo. Prevalece sobre a sua sentença teológica. Por isso é que eu digo, se as pessoas tratam como esse lugar aqui muito santo, né? Ah, aqui não pode subir porque é santo. Não, é um lugar normal como qualquer outro. E se houvesse santidade para subir aqui, quem subiria? Quem falaria? Quem tocaria? Quem cantaria? Ninguém. Nós somos gente da misericórdia. Você é gente da misericórdia. Amém? Diga para seu irmão, você é gente da misericórdia. Jesus deixou bem claro, querido, isso. Sede misericordiosos, porque só assim você alcançará misericórdia. Ele não nos amou de longe, Ele veio e trouxe a misericórdia, brotando do seu amor e nos alcançou. É o que nós queremos, é o que nós acreditamos. Nós somos o povo da misericórdia, querido. Você é o povo da misericórdia. E eu e você fomos chamados para agir dessa forma. Nós estamos vivendo num país, numa cidade, onde há muitas pessoas em volta de você que precisam dessa tua misericórdia. Você pode encontrar na sua casa, seus familiares. Eles têm um padrão de vida espiritual diferente do seu, que você julga que o seu é melhor e o dele não é, ou é pior. Trate com misericórdia. Lembra, estou dizendo, você julga. Então, trate com misericórdia, porque nós somos gente da misericórdia. Nós somos chamados para isso. Esse é o evangelho que eu creio. Eu não considero alguém não convertido porque ele tem um padrão de vida moral diferente do meu, porque eu não conheço as entranhas da vida. Eu não conheço as entranhas da vida. Eu deixo que Deus o faça. Sabe qual é a minha parte? Amar, respeitar, suportar, tolerar, acolher. Isso é a minha parte. Porque em fazendo assim, ainda que o outro esteja vivendo uma vida totalmente desregrada, mas ele pode olhar em mim que o que eu falo, que o que eu vivo, que o que eu prego é o que eu vivo. E se eu falo do amor de Deus, ele pode ver em mim esse amor de Deus. A misericórdia, querido, exercida por você e por mim, ela mostra uma coisa simples, que há amor em você. E se ela consegue mostrar que há amor em você, ela consegue mostrar que na sua vida Deus é presente, Deus é real. Que Deus te abençoe. Amém, queridos. Amém.